passo à análise. Senhor presidente, senhoras senadoras...
Senador Pentax, eu vou pedir mais uma vez as assessorias aqui do lado direito para ver se a gente dá continuidade aos trabalhos. A assessoria fica nos telefones, falando alto. Vou esperar que eles terminem ali a ligação. Deve ser muito importante a ligação deles. Os senhores estão atrapalhando o trabalho do senador Pedro Taques. Por gentileza, vamos ouvir o senador Pedro Taques. É uma matéria delicada e importante que precisa ser ouvida pelos senhores senadores. Senador Pedro Taques.
Muito obrigado, senhor presidente. Análise. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, à luz do disposto no inciso 5 do artigo 15 do Código de Ética e Decoro Parlamentar e ainda, em conformidade com o artigo 101, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa, examinar os aspectos de ordem constitucional, legal e jurídico do parecer proferido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nos autos da representação número 1 de 2012. A fim de averiguar sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Nesse sentido, esta comissão deve desempenhar seu papel constitucional de realizar o controle de constitucionalidade prévio, próprio do nosso sistema, cuja importância remonta aos princípios mais basilares do Estado de Direito, pois é através dele que se evitam as arbitrariedades contra os cidadãos e se colocam limites ao poder estatal. Assim, tendo como ponto de partida que a análise constitucional é determinante e fundamento de validade das demais legalidade e juridicidade, a abordagem conjunta se impõe para que melhor se compreenda toda a lisura formal do procedimento sob controle. Afinal, a exigência de obediência à lei é própria do pensamento republicano, conforme nos ensina Cícero em passagem de sua obra Da República, escrita no ano 54 a.C., já tornada célebre nos tratados de teoria política. Diz Cícero: a coisa pública, res pública, é a coisa do povo, e por povo deve-se entender não um agregado de homens unidos de qualquer maneira como num rebanho, mas um grupo numeroso de homens associados uns aos outros pela adesão à mesma lei, repito, à mesma lei, e por uma certa comunidade de interesse. Desse modo, senhor presidente, entendo que é impossível separar o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório da análise e do cumprimento das regras que regulam o processo disciplinar de perda de mandato parlamentar por conduta incompatível com o decoro. Explico, senhores. A ampla defesa se concretiza quando é dada ciência às partes de todos os atos, quando os prazos são abertos e é dada a oportunidade das partes se manifestarem sempre que um ato processual possa interferir no patrimônio jurídico individual do representado. Isso porque não adianta viver sob uma nova ordem constitucional com a mentalidade do apego ao legalismo. É comum, senhor presidente, que jovens doutrinadores escrevam capítulos inteiros sobre o pensamento jurídico pós-positivista e, na hora de aplicar as regras, esqueçam da força normativa e irradiante da Constituição. Desta feita, senhor presidente, tendo a Constituição como norma que vincula axiologicamente todo ordenamento infraconstitucional, este parecer será pautado pela chamada filtragem constitucional, determinando que toda e qualquer lei ou norma regimental deva ser lida e compreendida à luz da Magna Carta. Contudo, a competência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania está circunscrita à aferição formal da regularidade do feito, pois conforme já assentado no parecer número 668 desta comissão, este parecer de 2002, referente à representação número 2 de 1999, cabe a esta comissão, abro aspas, apontar eventuais falhas procedimentais ou deslizes no procedimento que maculem a manifestação do conjunto dos senadores sobre o mérito, decidindo pela perda ou não do mandato parlamentar. Fecha aspas. Essa decisão foi publicada no Diário do Senado Federal do dia 22 de 6 de 2000, às páginas 13.538. Por esse motivo, senhoras senadores e senhores senadores, tenho que não seja possível, repito, tenho que não seja possível, nesta oportunidade, manifestar sobre as questões fáticas e de mérito, até porque isso já foi feito pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Instância primeira, repito, instância primeira a quem compete inicialmente tal tarefa. Com esse objetivo, passo à análise pormenorizada dos quesitos de competência desta Comissão de Constituição e Justiça, considerando que se trata de procedimento político disciplinar sui generis, singular, em que não se aplica de maneira estrita o Código de Processo Penal. Primeiro ponto, senhor presidente, o correto enquadramento da norma constitucional para a perda de mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Ao realizar o juízo de adequação procedimental em relação à Constituição da República, o primeiro ponto a ser enfocado diz respeito ao correto enquadramento do caso à hipótese normativa constitucionalmente prevista. Em seu bem fundamentado parecer, o relator conclui de maneira peremptória que, abro aspas, o senador Demóstenes Torres teve um comportamento incompatível com o decoro parlamentar, percebeu vantagens indevidas, praticou irregularidades graves no desempenho do mandato, incidindo no disposto no artigo 55, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 5º, incisos 2 e 3 e artigo 11, inciso 2 da resolução do Senado Federal número 20 de 1993. Isto se encontra às folhas 9.660, volume 35. Por essa razão, o relator opinou, nos termos do artigo 17-I, parágrafo 2º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, pela procedência da representação, votando pela decretação da perda de mandato do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, nos termos do projeto de resolução ofertado. Como dito, seu parecer foi aprovado por unanimidade, passando a constituir-se parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. No plano, de plano, destaco que o fundamento normativo que embasou o parecer está plenamente adequado às determinações da Constituição da República, a qual, em seu artigo 55, inciso 2 e parágrafo 1º, dispõe expressamente que, artigo 55 da Constituição, perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. É isso que diz o artigo 55, senhor presidente. Posto isso, cabe averiguar a esta comissão, a partir da compreensão do significado da expressão decoro parlamentar, a abrangência semântica do texto constitucional. Para tanto, busco amparo na lição de José Afonso da Silva. Diz o mestre paulista: a Constituição é clara ao prever a perda de mandato de deputado ou de senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Artigo 55, inciso 2. Nem é necessário rebuscar doutrinas na busca de conceito preciso de decoro parlamentar. Esse é um daqueles conceitos abertos. Por isso é que a própria norma constitucional subordina seu entendimento, sua determinação, a uma declaração de incompatibilidade. Nesses termos, incompatível com o decoro parlamentar é o comportamento assim reputado pela maioria absoluta dos membros da Casa. Artigo 55, parágrafo 2º. Certa ideia de decoro sempre se tem, porque é signo linguístico ligado a comportamento ético. E, se se trata de decoro parlamentar, a ideia guia é a de que se cuida de comportamento ético ético no exercício de sua função. Faltar com a verdade em questões atinentes ao exercício da função parlamentar é certamente uma conduta incompatível com o decoro parlamentar. Porque o parlamentar é uma instituição de representação popular que reclama conduta irrepreensível de seus membros. A Constituição mesmo indicou como incompatíveis com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional e a percepção de vantagens indevidas. Acresço, senhores senadores, que este constitucionalista bandeirante, José Afonso da Silva, foi um dos principais assessores na Constituinte de 1988, assessorando o líder, naquele momento, o senador Mário Covas, a quem eu faço uma homenagem, por isso a citação deste constitucionalista bandeirante. Portanto, ele tem a interpretação histórica do que ocorreu naquele momento de luz para a República. Compartilhando desse entendimento, Auro Augusto Kalimann, citando Miguel Reale, explica que o parlamento no Brasil, desde a Constituição de 1946, pode perder o mandato se o seu procedimento for julgado pelos seus pares incompatível com o decoro parlamentar. Miguel Reale esclarece o significado da palavra decoro, que, consoante sua raiz latina, significa conveniência, tanto em relação a si, no que toca ao comportamento próprio, como em relação aos outros. Equivale, pois, a ter e manter correção, respeito e dignidade na forma dos atos, de conformidade e à altura de seu status e de suas circunstâncias, o que implica uma linha de adequação e honestidade. Referentemente à falta de decoro parlamentar, o jurista aponta como suporte a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes. Bem assim, a falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente. Fecho aspas. Ora, a própria Constituição, em seu artigo 55, inciso 2, ao incluir a perda de mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar, internaliza no sistema constitucional um critério externo à moral e à conduta ética, como balizas para a determinação do mandamento normativo. Isso significa que, para além dos critérios estritamente jurídicos, a norma, para se realizar, demanda um conteúdo ético que lhe atribui sentido. Por isso, nem mesmo a densificação decorrente do comando disposto no parágrafo 1º do artigo 55 da Lei Maior, expressa no artigo 5º da Resolução 20 de 1993, permite que seja apurada a regra de aplicação direta que possa dar conta da complexa tarefa de tipificação do que seria procedimento de um membro, do que seria...
Eu vou pedir às assessorias que cedo lugar aos senadores na bancada. Por gentileza, tem senador em pé aqui esperando. Senador Jean Gelo, senador Aníbal e senador Luiz Henrique estão de pé aqui atrás. Por favor, desocupando a fila principal para os senadores. Senador Petax, tem a palavra. Sim, Vossa Excelência tem a palavra.
Muito obrigado. Por isso, nem mesmo a densificação decorrente do comando disposto no parágrafo 1º do artigo 55 da Lei Maior, expressa no artigo 5º da Resolução 20 de 1993, permite que seja apurada a regra de aplicação direta que possa dar conta da complexa tarefa de tipificação do que seria procedimento de um membro do Congresso Nacional incompatível com o decoro parlamentar. Daí, a chamada textura aberta do texto constitucional, como diria o jurista Herbert Hart, e a necessária discricionariedade política na definição do eticamente aceitável para fins de aferir o decoro. Sob este prisma, os fundamentos bem alinhavados demonstram o correto e constitucional enquadramento da medida de perda do mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar em relação ao senador Demóstenes Torres. 2B. discricionariedade política na definição do que vem a ser decoro parlamentar. Superado o primeiro requisito, senhor presidente, para que seja possível aferir a constitucionalidade do procedimento em curso, cumpre estabelecer a quem incumbe a definição da quebra do decoro parlamentar. Nesse contexto, a instabilidade conceitual e a abertura do conceito de decoro acabam por reforçar a compreensão de juízo político de irregularidade de conduta parlamentar, uma vez que se trata de temática cuja sindicabilidade judicial é bastante restrita. Daí porque, explica Marco Aurélio Marrafon, abro aspas, impulsionado pelo movimento de constitucionalização e, se assim é possível dizer, eticamente compelido a um certo ativismo ante a falência política e a sociedade civil carente de implementação de direitos, o judiciário não pode se abster de julgar materialmente as questões dilemáticas que lhe são propostas. No entanto, esses julgamentos não devem recair em manifestação da vontade de potência e consequente construção de um novo soberano, pois isso viola os próprios ideais do constitucionalismo moderno, fundada na ideia de racionalização, limitação e equilíbrio no exercício do poder. Com efeito, trata-se de questão íncita à independência e separação dos poderes, com vistas à consolidação de um modelo institucional equilibrado, no qual o sistema de freios e contrapesos atue como um mecanismo de controle recíproco, sem que haja subordinação de um poder da República ao outro. Não sem motivo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido do resguardo da autonomia da instituição parlamentar e da competência que a Constituição lhe outorga para decidir sobre a permanência ou não de seus membros. Por consequente, o conceito de quebra de decoro parlamentar é considerado ato interna corporis, próprio do Poder Legislativo, o que impossibilita seu controle jurisdicional. A falta de decoro, na lição de Gilmar Mendes, abro aspas, enseja grande discricionarismo político à casa legislativa a que pertence o parlamentar. O Supremo Tribunal Federal vem se recusando a, repito, citando Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal vem se recusando a reavaliar a motivação que levou a Casa Legislativa a cassar o parlamentar por falta de decoro, embora controle a observância de garantias formais como a ampla defesa. Destaque-se, ademais, que o fato de o representante já estar sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito número 3430 não é razão para interdição ou suspensão do procedimento disciplinar. Bem assentou esta comissão no já citado parecer 668 de 2000 que, abro aspas, a conduta parlamentar caracterizadora da quebra de decoro parlamentar prescinde de ser simultaneamente tipificada como um ilícito penal. E, ainda, sendo também tipo penal, nada impede o Poder Legislativo que, no exercício de sua competência político-disciplinar, apure e aplique uma sanção ao seu membro. Fecho aspas. Isto foi publicado no Diário do Senado Federal, do dia 22 de 6 de 2000, páginas 13, 5, 45. Nesse sentido, senhor presidente, senhoras senadores, senhoras senadoras e senhores senadores, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal nestes termos. Ementa, constitucional, administrativo, servidor público, demissão, ilícito administrativo e ilícito penal. Instância administrativa, autonomia, prescrição. Lei 8.112 de 90, artigo 142, inciso 1, ilícito administrativo que constitui também ilícito penal. O ato de demissão, após procedimento administrativo regular, não depende, repito, não depende da conclusão da ação penal instaurada contra o servidor por crime contra a administração pública, tendo em vista a autonomia das instâncias.